um grupo informal que protagoniza boa parte do jogo político em Brasília. Um grupo formado por diversos partidos, conhecido como Centrão, que no primeiro turno das eleições municipais de 2020 ganhou mais espaço no controle das prefeituras pelo país. Eu sou Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 16 de novembro de 2020, dia de balanços sobre o resultado do primeiro turno das eleições municipais brasileiras, que foram realizadas ontem, domingo, em quase todo o país. Quase todo, porque vale lembrar, por exemplo, que Macapá, capital do Amapá, sofre com um apagão desde o início do mês e teve a votação adiada para dezembro por causa disso. E tem também Brasília, que não escolhe prefeito, só governador.
As disputas por prefeituras em 2020 ainda não acabaram. Nas cidades com mais de 200 mil habitantes, em que um candidato não obteve mais de 50% dos votos válidos, vai ter segundo turno em 29 de novembro. São quase 60 cidades que vão passar por essa nova rodada de votação para escolher quem vai comandá-las nos próximos 4 anos. Então, o balanço mesmo da composição total de forças locais fica só para o fim do mês.
Das 25 capitais com votação neste domingo agora, 7 fecharam a fatura no primeiro turno. Belo Horizonte, Salvador, Palmas, Natal, Campo Grande, Curitiba e Florianópolis já têm prefeito. 6 deles foram reeleitos. E o escolhido na capital baiana era vice do atual prefeito. Então aí, nesses resultados, a gente vê um movimento de continuidade das administrações municipais.
Num material publicado pelo Nexo, ainda no sábado, a gente explorou bem esse movimento ouvindo uma série de cientistas políticos. No meio de uma grave crise de saúde por causa da pandemia do novo coronavírus, o eleitor optou por políticos mais experimentados, que já estão aí no jogo. Foi uma inflexão ao que vinha ocorrendo antes. Em 2016, nas eleições municipais daquele ano, muitos prefeitos foram eleitos com um discurso de que eles não eram políticos. E em 2018, nas eleições nacionais, a gente teve uma grande onda antissistema, comandada por Jair Bolsonaro, eleito presidente.
O sinal, então, é de que 2020 registrou uma espécie de resgate de um discurso político mais tradicional. E é aí que a gente entra nos partidos do Centrão, do desempenho que eles tiveram no domingo. Primeiro, para a gente não se confundir, esse Centrão, nome que o grupo usa, não é o centro político, levando em conta aí os conceitos de esquerda e direita. O Centrão é heterogêneo, bastante heterogêneo, mas a maior parte dos partidos que fazem parte dele tem um viés mais conservador. Não é a extrema-direita que ganhou projeção no Brasil com Bolsonaro, mas é um grupo de partidos que representa uma pauta mais associada à direita ou a uma centro-direita.
A questão é que no Congresso, o Centrão atua de uma maneira adesista. E essa adesão não leva em conta se o presidente é mais alinhado à esquerda, como o caso da Dilma Rousseff, ou se é mais alinhado à direita ou extrema-direita, como é o caso do Jair Bolsonaro. O Centrão tem várias encarnações ao longo do tempo. Sua origem está lá ainda no final dos anos 80, durante a Assembleia Nacional Constituinte.
O Centrão foi formado no meio da Constituinte como uma reação a algumas medidas que estavam em discussão ali, como a possível adoção do parlamentarismo e a concessão de direitos para além daqueles que foram de fato aprovados. Esse grupo era formado por políticos egressos da Arena, o partido de sustentação da ditadura militar. Estavam lá naquele Centrão partidos como o PDS, o PTB e parte também do PMDB.
Dali do governo José Sarney, passando pelos presidentes que o sucederam, esses partidos continuaram atuando. E a lógica é mais ou menos assim. Eles dão apoio ao governo, não importa qual seja, em troca de espaço na máquina pública e mais liberação de verbas para as bases dos seus integrantes. Coisas da política. O problema ocorre quando essa relação é apenas baseada em fisiologismo, sem projetos em comum para o país. E, obviamente, quando há corrupção, quando os cargos na máquina pública são usados para desviar dinheiro.
O Centrão foi passando por vários governos com uma atuação importante, especificamente na Câmara dos Deputados. Na crise política que levou ao impeachment da Dilma Rousseff em 2016, foi a perda do apoio do Centrão, naquela época comandado pelo deputado Eduardo Cunha, que acabou sendo central para a queda da petista. Com o Michel Temer e o Jair Bolsonaro, sucessores da Dilma, o grupo continuou firme, já sem a liderança do Eduardo Cunha, que acabou caçado e preso pela Lava Jato. O Centrão, atualmente, dá sustentação para o Bolsonaro e afasta eventuais ameaças de impeachment contra o presidente.
Esses partidos têm também capilaridade nas prefeituras do Brasil. Mas quais são os partidos que fazem parte do Centrão hoje? O maior deles é o PP, ou Progressistas, um partido que, apesar do nome, tem viés conservador. Tem aí também o PL, Partido Liberal, o Republicanos, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, o PTB, do Roberto Jefferson, PSD, do Gilberto Kassab, entre outros. Em muitas ocasiões, o grupo é expandido, ganhando parlamentares do Democratas, o DEM, e também do MDB, que perdeu o P nessa leva de mudanças de partidos, tirando a palavra partido do nome.
Bom, com os dados disponíveis sobre o primeiro turno de domingo agora, a gente vê que os três grandes partidos que dominavam a cena política até pouco tempo atrás, que são MDB, PSDB e PT, perderam cadeiras. Os tucanos, por exemplo, passaram de mais de 800 prefeituras conquistadas lá em 2016 para pouco mais de 500 agora. O MDB perdeu espaço, mas ainda é o partido que mais elege prefeitos no Brasil. Agora, no primeiro turno de 2020, foram 750. Aí, a gente olha para o Progressistas, o maior partido do Centrão. Esse partido foi da casa dos 500 prefeituras conquistadas em 2016 para quase 650 agora. É o segundo partido que mais elegeu prefeito até aqui em 2020. O PSD do Kassab ganhou quase 100 cadeiras a mais, chegando na casa de 630 prefeituras, entre elas duas capitais, vencidas já no primeiro turno, Campo Grande e Belo Horizonte.
O PSD é uma dissidência do DEM, que, como a gente disse, às vezes também atua junto com o Centrão no Congresso. O DEM obteve bons resultados em 2020, inclusive levando as capitais Salvador, Curitiba e Florianópolis. O partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está ainda no segundo turno no Rio de Janeiro. Aí a gente tem o Republicanos, também ali do núcleo duro do Centrão, mas que é um partido um pouco menor. Foi da casa de 100 prefeituras para a casa de 200. Lembrando que a gente está falando de um universo de cerca de 5.500 prefeituras no Brasil todo.
Esse aumento da capilaridade do Centrão pelo Brasil ocorreu depois que os partidos desse grupo ganharam mais filiados e também foram beneficiados por trocas de partidos. Diante das medidas que vêm sendo tomadas para reduzir o número de legendas no Brasil, e hoje são 33, muitos políticos foram saindo das siglas pequenas e entrando para os partidos do Centrão. O Brasil está adotando, por exemplo, a cláusula de desempenho, que limita o uso de fundos públicos e espaço de rádio e TV pelos partidos. Em 2020, teve também o fim das coligações proporcionais, que são as alianças nas chapas de vereadores. Tudo isso vai limitando o poder de ação das legendas muito pequenas, muitas delas legendas de aluguel.
Segundo disse aqui para o Nexo o cientista político Bruno Bolognese, que é professor da Universidade Federal do Paraná, os políticos acabam escolhendo os partidos do Centrão porque esses são partidos que comportam de tudo, os mais diferentes tipos de político. Bom, a gente tem então esse fortalecimento do Centrão nas cidades. O que isso indica para daqui a 2 anos, quando vão ser escolhidos novos deputados federais? Hoje, na Câmara, o Centrão tem ali em torno de 160 integrantes, isso num total de 513 deputados. Os cientistas políticos apontam para a importância da força local nas prefeituras e nas câmaras municipais para a eleição de deputados 2 anos depois. Então, pelo menos nessa questão legislativa, há aí uma sinalização de que os partidos do Centrão podem ganhar mais força em 2022 por causa dessa capilarização de vitórias em prefeituras pelo Brasil agora.
A eleição de 2020 trouxe novas regras para tentar aumentar a representatividade da população negra na política. Regras que determinam, entre outras coisas, a distribuição proporcional de verba pública para candidatos negros e não negros. O Brasil também dispõe de cotas para candidaturas femininas. Pois bem, depois da votação de domingo, como ficou essa representatividade? Ela melhorou? O repórter especial Camilo Rocha está escrevendo sobre o tema. Camilo, houve de fato um aumento da representatividade na política em 2020?
Olá, pessoal do Durma. Olá, ouvintes. Olha, se a gente olhar para os dados levantados aqui pela equipe do Nexo, é possível dizer que sim, houve um aumento na representatividade de mulheres, de pessoas não brancas e pessoas LGBTI nessa eleição. Por exemplo, se a gente olhar para o número de mulheres não brancas que conquistaram prefeituras, o total subiu de 190 em 2016 para 219 em 2020. E isso é um aumento de cerca de 15%. E quando a gente olha para os cargos legislativos municipais, ou seja, vereadores, os dados mostram que o total de mulheres aumentou 15% também e que o total de mulheres não brancas que se elegeu vereadora aumentou quase 23%. Bom, para além da numeralha, Conrado, por todo o país a gente tem conquistas simbólicas muito importantes, né? Por exemplo, mulheres trans foram as vereadoras mais votadas em Belo Horizonte e Aracaju. Em Curitiba foi eleita a primeira vereadora negra da história. E foram eleitos também 10 prefeitos indígenas por todo o país. Enfim, tem muitos outros exemplos por aí.
E a que é possível atribuir esse aumento?
Olha, Conrado, como você mesmo lembrou, tem as regras, né, que buscam melhorar a representatividade de mulheres e pessoas negras. Mas se a gente olhar para o perfil de muitos desses candidatos, dá para perceber que a sua eleição é claramente o resultado da atuação de movimentos feministas e antirracistas, que vem difundindo aí pautas de direitos, né, direitos das mulheres negras, das mulheres LGBTI. Essa foi a avaliação da Flávia Biroli, que é professora de Ciência Política da Universidade de Brasília e com quem eu conversei para essa pauta. A especialista observou, né, que muitas das mulheres eleitas agora são mais jovens e entraram na política com uma pauta direcionada para a redução das desigualdades de raça e gênero e em prol da diversidade.
Esse texto do Camilo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
No Peru, a instabilidade política levou à queda de mais um presidente agora no fim de semana. Ouça o comentário do repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Peru está mergulhado numa crise política que parece que não tem fim. O último capítulo dessa série interminável de problemas foi a saída do presidente interino Manuel Merino, que renunciou depois de ter aguentado só uma semana no cargo. O Merino era presidente do Congresso e tinha assumido o cargo de presidente do Peru de forma interina, com uma missão que era aparentemente simples: conduzir o país até a eleição presidencial do mês de abril do ano que vem. Mas isso não deu certo. Os manifestantes foram às ruas logo depois da posse dele na semana passada. Duas pessoas morreram em confrontos com a polícia e agora o Merino, além de perder o cargo de presidente do Congresso e de presidente interino do país, está sendo também processado por causa da repressão policial. Mas seria muito injusto dizer que os problemas do Peru começam com ele. Na verdade, Merino entrou na presidência depois que o antecessor, Martín Vizcarra, foi cassado pelo Congresso na semana passada. Mas olha só, o Vizcarra também entrou substituindo alguém. No caso, o presidente que se tornou conhecido pela sigla PPK e que renunciou em 2018, quando começou a ser investigado por causos de corrupção envolvendo a brasileira Odebrecht. A verdade é que nos últimos 20 anos, todos os 6 presidentes do Peru enfrentaram problemas graves com a justiça ou com o Congresso. Alguns enfrentaram problemas com os dois ao mesmo tempo. Um deles, o Alan Garcia, se matou com um tiro na cabeça quando ia ser preso em Lima. O Congresso peruano decidia na tarde de hoje, segunda-feira, quem ia substituir então o Merino, que substituiu o Vizcarra, que substituiu o PPK. O mais provável é que Francisco Sagasti, do Partido Morado, que é apenas a quinta força no Congresso, com só 9 dos 130 assentos, assuma o país. Se prevalecer a tradição, o novo presidente não deve ter um governo tranquilo, mesmo que tenha só um mandato tampão. O próprio Vizcarra tenta reaver o mandato na justiça e nada indica que o futuro do Peru, que ainda lida com a pandemia e com o encolhimento da economia, vai sair dessa melhor do que entrou.
No crescimento do Centrão nas prefeituras brasileiras, passando pelo aumento da representatividade de gênero e raça nos legislativos locais, e terminando com a turbulência política no Peru, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsalete, participações de Camilo Rocha e João Paulo Charlot, produção de Letícia Arcoverde e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.